Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre as origens do jazz. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
O jazz surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, especialmente em Nova Orleans. A cidade acolhia influências culturais dos descendentes de escravos e de colonizadores europeus, que seriam essenciais na formação do gênero musical. Os especialistas dizem que dois ritmos são as principais matérias-primas do jazz: o ragtime e o blues. A partir deles, começaram a surgir pequenos conjuntos, marcados pela presença de metais, a herança de bandas militares europeias e a improvisação. Por volta de 1915, o jazz ganhava corpo e migrava de Nova Orleans rumo ao norte, especialmente em direção a Chicago e a Nova York. A tecnologia evoluía e, em 1917, o primeiro disco de jazz foi gravado. As bandas incorporaram mais integrantes e o novo som dançante conquistava não apenas a população trabalhadora negra, como também a branca. E mais ainda, o ritmo atravessou o oceano e seduziu os europeus. Desse ponto em diante, o jazz daria origem a vários subgêneros, incluindo composições mais complexas e intelectualizadas.
Conversa comigo sobre as origens do jazz é o maestro Alexandre Neco, formado em música pela Indiana University, com mestrado em regência pela Missouri University e idealizador do espaço cultural Alexandre Neco, ECAI, que promove diversos cursos sobre arte, concertos, palestras. Alexandre, muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite para participar do Na Trilha da História.
Prazer imenso estar aqui, Isabela.
E você vai dar um curso esse mês sobre jazz, né? Fala um pouquinho sobre o curso.
Exatamente. É um curso em 4 aulas apenas e é uma pincelada sobre o jazz. É para aquela pessoa que não conhece nada sobre o jazz, não é especialista.
Bem introdutório.
Bem introdutório, exatamente. Você vai saber o que é o jazz de Nova Orleans, o que é o jazz vocal, as big bands, o que é bebop. É uma pincelada mesmo por cima. São 4 aulas de 1 hora cada uma.
Legal. E já que você falou já dos subgêneros, explica um pouquinho para a gente o que é o jazz e quais são os subgêneros do jazz.
Pois é. Assim, uma das coisas mais difíceis que tem é bolar um curso como esse, porque eu morei fora há 15 anos e todo mundo me perguntava o que é o samba. Então, responder a pergunta o que é o jazz é a mesma coisa.
Complicado, né?
É muito complicado. O que é um samba? Além de um ritmo, ele é toda uma questão cultural. Quer dizer, você tem o samba do Rio, tem o samba de São Paulo, tem o samba de Salvador, são coisas diferentes. O jazz é a mesma coisa. Ele começa em Nova Orleans, no começo do século XX, mas ele é como se fosse uma árvore gigante, que tem muitos subgêneros diferentes, e nós escolhemos falar sobre 4 deles só no curso.
Então resume basicamente os 4.
Esses 4 são o jazz de Nova Orleans, que começa no começo do século XX, em Nova Orleans, evidentemente.
Mais a questão musical do que a história, a gente vai entrar na história ainda.
Entendo. Então, assim, o jazz de Nova Orleans são aquelas bandas pequenas de jazz que basicamente serviam o que a gente chama de inferninho no Brasil, né? Então, assim, os bordéis e tal. Então, é Louis Armstrong e companhia. Depois a gente passa para as big bands, que foi quando as bandas de jazz cresceram e viraram pequenas orquestras mesmo, cerca de 20 músicos, e que é a parte mais romântica do jazz, né? A gente vai falar também sobre o jazz vocal, separando o jazz vocal masculino e feminino, porque é bem diferente, é bem interessante esse contraste. E por último, a aula que eu chamei de bebop e além, que é quando o jazz virou cerebral. Então é por aí.
Mais intelectual. Assim,
exatamente.
Talvez,
é, né? Música que a gente diz que é música de negros para negros. Foi quando os negros cansaram do jazz domado, para consumo branco e criaram um jazz muito complicado, cerebral, que só quem está no palco que aguenta ouvir.
Joia. Vamos dar uma paradinha no nosso papo para a primeira música de hoje?
Vamos.
Para dar a largada na nossa trilha sonora, vamos ouvir uma das canções do disco Ella and Louis, de 1956. Difícil escolher uma música só desse disco, sabe, Alexandre? Eu adoro
Sem
esse
dúvida.
Disco.
Esse disco é maravilhoso, realmente.
Muito difícil. Eu acabei ficando com They Can't Take That Away From Me. Que a gente consegue ouvir um pouco de tudo. A afinação da Ella Fitzgerald, a gente consegue ouvir as frases melódicas super difíceis dela, uhum. né? E também o trompete inconfundível e a improvisação de Louis Armstrong.
Claro.
A gente ainda vai falar sobre eles, mas vamos ficar com a música por enquanto. Vamos
Maravilha.
Ouvir então They Can't Take That Away From Me com Ella Fitzgerald e Louis Armstrong.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Swing it, boys.
Change my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
Nós ouvimos They Can't Take That Away From Me, com Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Este é o Na Trilha da História. E hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Necco sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Bom, Alexandre, quais são os ritmos que dão origem ao jazz lá no início? Ragtime, blues? Fala um pouquinho sobre
exatamente
isso.
Exatamente. O jazz nasce, bem curioso isso, na área rural, para começar. Quer dizer, o pré-jazz é na área rural dos estados à beira do Mississippi, do rio Mississippi. Então, Missouri, que é onde um pianista negro especialmente, que é o Scott Joplin, cria um ritmo novo chamado ragtime, que começa no piano. É interessante isso, porque através desse pianista e outros colegas dele, porque o Mississippi, eles descem o rio e vão exatamente desembocar em Nova Orleans. Então eles levam esse ritmo do ragtime para lá, que é a mesma coisa que acontece com o blues rural, que é aquele blues triste, miserável, parece o nosso sertanejo original lá de trás da década de 50, 40 e antes mesmo.
Serve me right to be alone.
Então essa música desce, chega em Nova Orleans e encontra ali um caldeirão em ebulição. E é a partir daí que começa a surgir o jazz, no começo do século XX.
Então foi essa mistura, né? O ragtime, o blues. O que o jazz pegou de cada um, por exemplo?
O principal é a improvisação. No caso do blues, a improvisação. Porque isso é fundamental para o jazz. O jazz é muito parecido com o chorinho nesse ponto. Eu gosto muito de colocar esse ponto. O jazz de Nova Orleans, do começo do século XX, é muito parecido com o chorinho que estava nascendo no Rio de Janeiro, no começo do século XX, e com o tango que estava nascendo em Buenos Aires, também no século XX. Improvisação são instrumentos de orquestra, como a flauta, o saxofone, no caso da Argentina, o violino, e no caso do jazz, claro, o trompete, a clarineta, que estão sendo usados para a música popular. Então é uma criação fantástica de grande improviso e de diálogo entre os instrumentos. É muito parecido com o barroco. É interessante isso.
Legal. Vamos ouvir outra música?
Por favor.
Agora a gente vai ouvir uma gravação de Jelly Roll Morton e a sua banda. Pianista de Nova Orleans que diz que inventou o jazz. Quando você lê os livros, vê os documentários sobre o jazz, ele sempre fala que ele é o autor do jazz, né?
É como o samba ou o chorinho. Quer dizer, não tem como dizer uma pessoa inventou,
mas tem alguém falando,
claro,
que inventou.
Com certeza.
Vamos ouvir a música Dr. Jazz, composta por Joe King Oliver com Walter Melrose e gravada por Jelly Roll Morton and His Red Rod Peppers em 1926. Vamos conferir.
Thank you. rockin' jazz in my dreams. When I'm troubled, bound and mixed, he's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me that jazz.
Nós ouvimos Dr. Jazz com Jelly Roll Morton e sua banda, gravada em 1926. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje o nosso papo é com o maestro Alexandre Necco sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Bom, a gente está falando de Nova Orleans, Alexandre. Eu queria que você descrevesse o que era esse cenário de Nova Orleans do início do século.
Nova Orleans, como muitas cidades portuárias no começo do século, era uma cidade em ebulição. E o principal é a miscigenação. Você tem Nova Orleans, uma cidade muito parecida com Salvador, no Brasil, no sentido que é uma cidade de vasta maioria negra, uma cidade católica, porque tinha sido originalmente colonizada pelos franceses, por isso, evidentemente, Nova Orleans, o estado de Louisiana, foi um estado que foi comprado pelos Estados Unidos no século XIX, comprado da França. Então você chega lá e você encontra muita gente negra fazendo música negra. Você tem o candomblé, que lá chama santeria. Você tem realmente...
O vodu, né?
Exatamente. Uhum. Você tem uma confusão cultural, uma confusão, eu estou sendo malvado, uma riqueza cultural imensa. E não por acaso, como Salvador, acontece essa cultura incrível, musical especialmente, que é especialmente a mistura de vários gêneros, né? Que é o que acontece em muitas cidades portuárias também na época, que era onde chegavam as coisas novas. O Rio de Janeiro era assim, Salvador era assim, São Paulo era assim, Santos, né? Era assim. Então essa mistura é muito importante na criação do jazz.
Eric Hobsbawm tem um livro muito interessante da história social do jazz, e ele fala muito da urbanização do jazz crescendo junto com uma necessidade de divertimento para a classe trabalhadora também.
Uhum.
É por aí também?
É por aí. E curioso você falar sobre isso, porque assim, outro paralelo com o choro. O choro no Rio de Janeiro nasce criado principalmente pelos funcionários dos Correios e Telégrafos no Brasil. Então, em Nova Orleans, o jazz vai exatamente prover esse entretenimento para a classe trabalhadora, com certeza.
Legal, vamos ouvir outra música?
Vamos.
Para a gente entrar bem no clima de Nova Orleans, de New Orleans, eu proponho que a gente ouça When the Saints Go Marching In.
Ah, perfeito. Para
quem já foi em Nova Orleans, eu já fui duas vezes, eu fui no festival também, eu adoro aquela cidade, acho maravilhosa. Não tem como você chegar lá e não ver uma banda tocando no meio da rua com um monte de metal. Essa música é bem característica, uma música tradicional, bem característica, tem uma origem religiosa, né? Mas
claro,
que depois ficou profana, porque é tocada em qualquer momento, no
com
carnaval.
Certeza.
Eu acho muito interessante. A gente vai ouvi-la interpretada por Louis Armstrong, que nasceu em Nova Orleans, e a gente ainda vai falar dele com a banda All Stars. Perfeito. Vamos conferir.
And now when the saints go marching in. We'll be right back. marching in,
marching in.
I win the Saints go marching in,
marching in.
Yes, I want to be in that number. I win the Saints go marching in,
marching in.
Now when the Saints go marching by,
marching by.
Yeah,
by.
To hit the number, you can find it, be gone, this clarinet and well in there. Saints go marching in,
marching in.
Lord, I want to be in that number. Here come Trummy Young and his trombone wailing.
Esta foi When the Saints Go Marching In, com Louis Armstrong e a banda All Stars. Você está ouvindo o Na Trilha da História. Nosso convidado de hoje é o maestro Alexandre Necco e nós estamos falando sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Já que a gente acabou de ouvir o Louis Armstrong de novo, né? E ele é de Nova Orleans, a gente está falando de Nova Orleans, eu estou quase me sentindo em Nova Orleans e querendo voltar. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Uhum. Quais são as origens dele? Por que que ele virou esse cara tão emblemático que quando a gente fala de jazz, a gente pensa nele?
O Louis Armstrong é está para o jazz como o Pixinguinha está para o Choro. O Louis Armstrong tem uma infância muito difícil, ele é adotado, entre aspas, ele é protegido por uma família judaica em Nova Orleans, que é quem o educa e quem dá as primeiras oportunidades para ele. É muito interessante isso. E ele começa a tocar muito cedo, adolescente ainda, pré-adolescente, nos bordéis de Nova Orleans.
Toca trompete.
Toca trompete e muito cedo também ele começa a cantar. E claro, aquela voz dele, inconfundível, né? Eu me lembro, meu professor de história do jazz, falando que o Louis Armstrong é o único músico considerado um virtuoso, tanto do instrumento dele quanto da voz. E eu falei assim, não é possível que seja só ele. E depois comecei a pensar e falei, é verdade. Assim, existem, claro, outros instrumentistas que tocam piano e cantam e tal, mas você ter um instrumentista que esteja no topo da cadeia alimentar, no trompete, e ao mesmo tempo também no topo como cantor, não há outro. É impressionante isso, né?
Ele é impressionante. A gente já ouviu outra música dele e tem uma história curiosa que ele próprio conta, outros músicos contam, não sei se é lenda, não sei se é verdade, mas eles falam isso. Que ele estava no estúdio com a banda Hot Five, gravando um disco, isso na década de 20, e a partitura caiu no chão, no meio da gravação. E aí, como ele não tinha como ler a partitura e continuar tocando o trompete, ele começou a improvisar com a voz.
Ah,
e aí, como o estúdio era muito caro, o tempo de estúdio era muito caro, o diretor que estava ali com a gravação falou, não, continua, grava. Uh-huh. E no final das contas, essa música ficou com essa versão, que caiu a partitura no chão, dizendo eles.
Interessante.
E realmente eles ficaram balbuciando ali. Eles não, né? O Louis Armstrong ficou balbuciando ali umas notas, improvisando. Uh-huh. E talvez isso tenha dado início ali, essa história de mesclar essa voz.
Ser.
Vamos ouvir então. A música é Hib Dibs, com o Louis Armstrong e o grupo Hot Five, de 1926. Com Louis Armstrong e o grupo Hot Five na gravação de 1926. Você está ouvindo Na Trilha da História. Hoje nosso convidado é o maestro Alexandre Necco e nós estamos falando sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Agora, Alexandre, eu queria que você falasse um pouco sobre as jazz bands de New Orleans mesmo e depois a expansão delas para o resto dos Estados Unidos. O que você pode contar para a gente?
As primeiras bandas de jazz são pequenininhas, né? São assim, 5, 6 instrumentos, que é o tal paralelo que eu falo com o barroco, né? Em que, se você pensar nos primeiros concertos de Bach, por exemplo, os concertos de Brandenburgo de Bach, por exemplo, onde ele faz um diálogo entre uma pequena orquestra de meia dúzia de músicos e uns solistas. É a mesma coisa que acontece com essas pequenas bandas de Nova Orleans. Geralmente um trompete, uma clarineta, um trombone, um contrabaixo e a seção de ritmo, né? Uma bateria. E por que é pequenininha? Para poder caber nos espaços, né? Então, assim, não tinha como fazer uma coisa grande. Aos poucos, quando o jazz vai saindo de Nova Orleans, principalmente quando ele chega em Chicago, mais uma vez ele sobe o rio, ele faz o caminho inverso, ele sobe o rio, chega a Chicago, ele passa então por St. Louis e Kansas City na subida, e ele vai crescendo nasce esse movimento então das big bands, que são grandes orquestras, né, 20, às vezes mais, instrumentistas, que enchem um salão de som para as pessoas dançarem e tal, essa coisa toda. Então, é bem interessante esse desenvolvimento.
Legal, vamos ouvir então. O primeiro disco de jazz gravado foi em 1917. Eu acho interessante esse ano, 1917, muito parecido com o samba também, né? Uhum. Que dizem que a primeira gravação também foi em 1917.
Pelo telefone?
É, pelo telefone. 1918, 17, né? Por ali. Então, assim, fica bem parecido, né? Uhum. Então, o primeiro disco de jazz foi gravado pela Original Dixieland Jazz Band, um quinteto formado por músicos de New Orleans e que tocava em Chicago, mostrando exatamente o que você falou, né? Uhum, essa subida dos músicos para Chicago. A gravação foi em Nova York, em 1917, resultou num disco de 78 rotações. O lado A trazia Dixie Jazz One Step e o lado B vinha com Lively Stable Blues. O disco foi um sucesso. Foram vendidas 250 mil cópias. Vamos ouvir então Dixie Jazz One Step, o lado A, com a Original Dixieland Jazz Band. Nós ouvimos Dixie Jazz One Step com a Original Dixieland Jazz Band. E este é o Na Trilha da História. Hoje nosso convidado é o maestro Alexandre Necco e nós estamos falando sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Alexandre, uma coisa que eu acho muito interessante no jazz, essa questão de tocar em grupo, mas ao mesmo tempo parecer que os músicos são um pouco individuais também, porque eles mesmos fazem seus solos e tudo mais. Existe mesmo essa dicotomia mesmo do individual e o do grupo?
Com toda certeza. E isso é a gentileza e o companheirismo de dentro de uma equipe de jazz, né? De uma banda de jazz. Você tem que saber dosar a individualidade, você não pode nunca tomar o lugar dos outros. Mas é como se você fosse generoso com a sua música. Você divide a sua música com os outros e depois que você fez o seu solo, você dá o lugar para que o outro possa se exibir também, se mostrar. É muito interessante isso. E, mais uma vez, outro paralelo com o choro e outro paralelo com o barroco, que é assim que acontece também.
E a improvisação? Quanto a improvisação é uma característica importante do jazz nas suas mais variadas subformas, subgêneros?
É fundamental. E essa improvisação, que parece que é uma coisa completamente louca, que parte do nada, não. Você tem um esquema que você tem que seguir. Então, o esquema harmônico é sempre o mesmo. Você está livre para improvisar a melodia. Outra semelhança com o chorinho. Você nunca sabe exatamente quanto tempo a música vai durar, a não ser que isso tenha sido combinado. Mas é um gênero em que a improvisação reina porque você tem esse espaço aberto mesmo para dividir, né?
Acaba que o jazz, então, tem duas formas, né? Você ouvir um disco gravado é uma parte do jazz, né? Mas você ouvir a banda ao vivo é realmente o jazz, né? Porque cada apresentação, ela vai, de uma qualquer maneira, vai ser diferente uma da outra, né?
Com toda certeza, com toda certeza. Quando a gente fala sobre o jazz vocal mesmo, é impressionante isso. Tem uma... A Sarah Vaughan gravou várias vezes My Funny Valentine, por exemplo, e você tem dezenas de gravações disponíveis no mercado, e nenhuma delas é sequer parecida. É impressionante.
Legal. Vamos ouvir outra música?
Vamos.
Agora a gente vai ouvir Take the A-Train, composição de Billy Strayhorn, que era muito tocada pela orquestra do pianista Duke Ellington. Ela foi gravada pela primeira vez em 1941. Aqui a gente vai ouvir uma gravação mais recente do Duke com a sua orquestra da década de 60. Vamos conferir.
We'll be right back.
Nós ouvimos Take the A-Train com o pianista Duke Ellington e a sua orquestra. Este é o Na Trilha da História. E hoje nosso convidado é o maestro Alexandre Necco. E nós estamos falando sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Bom, Alexandre, é interessante lembrar que depois, na década de 20, né, depois da indústria fonográfica, quando o jazz começa a ser gravado, no final da década de 20 e na década de 30, a gente tem a Grande Depressão, Estados Unidos ficam arrasados, isso tem consequência no resto do mundo. Claro. A gente, na década de 30, também tem a ascensão do nazismo, então tem todo esse contexto dessa história por trás e o jazz florescendo, né? E acaba que o jazz também chega na Europa, com todos esses problemas, mas chega na Europa. Claro. E é muito difundido na Europa?
Com toda certeza. Na verdade, é o fato de chegar na Europa o que permite ao jazz ser difundido de volta nos Estados Unidos. Mais uma vez, um paralelo com o samba ou com o chorinho. O que que acontece? O jazz, antes de ir para a Europa, o jazz era música de negros. Quando ele chega na Europa, e você tem muita gente, você tem Josephine Baker, Charlie Parker, todo esse povo que foi para a Europa, eles fazem sucesso na Europa, e aí a indústria fonográfica americana, branca, não pode negar o espaço a esses artistas. E fica claro que eles são campeões de venda. O próprio primeiro disco que você mencionou sobre o Dixieland, né, é um disco de jazz branco. Por isso é a primeira gravação do jazz. Mas aí a gente está falando de uma nova geração de gravações em que são gravações de jazz negro para o mercado branco.
Que aconteceu com o blues também, né?
Exatamente.
Rolling Stones, vários músicos ingleses, né, descobriram blues e deram essa sofisticada, talvez, e o que retornou para o mercado norte-americano, né?
Com certeza.
Digamos assim, agregou um pouco de valor. Claro, não estou tirando o valor do blues original, nem do jazz original, mas que nessa indústria fonográfica agregou um pouco de valor para a audiência branca também.
Claro, é sempre aquela história, a gente brinca assim, follow the money, né? É sempre o dinheiro que dita a regra da indústria. Isso não é uma questão de você ser a favor ou contra, de você ser de um lado ou de outro, é uma descrição. Mais tarde o rock and roll estoura por causa disso, porque de repente você vende muito disco, não tem como segurar isso. Né?
Uhum. Legal, eu queria ouvir agora uma música de um guitarrista de jazz de origem cigana, nascido na Bélgica, Django Reinhard, super importante na Europa, super conhecido, um dos principais nomes, e ele está acompanhado do violinista francês Stéphane Rappelli. Entre 1934 e 1939, eles eram os principais solistas do quinteto do Hot Club em Paris. Nesses anos de 20 e 30, o jazz estava super em alta, como a gente está falando agora, e é importante lembrar também, Alexandre, o contexto da época, porque o nazismo, ele perseguia não só os judeus, né, e os negros, como ciganos, que é o caso, claro, do Django Reinhard. Então, ele que era cigano, portanto, ficou uma situação super delicada, já que durante a guerra ele vivia na França, ocupada pelos alemães. E para piorar, ele tocava jazz, que apesar de ser um gênero muito popular na Europa, oficialmente ele não era aceito pelos alemães. A música que a gente vai ouvir é Minor Swing, uma música de 1937.
Thank you.
foi Minor Swing, com o guitarrista Django Reinhardt e o violinista Stéphane Rappelli. Você está acompanhando Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Necco sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Alexandre, a gente estava falando sobre essa questão racial no último bloco, e houve um momento em que as gravadoras perceberam esse sucesso negro, né? Imagino, não só do blues, do jazz, e começaram a fazer race records, né? E esses discos começaram a vender muito. O que, que você acha que essa vendagem fez para a imagem do negro? Ele ficou mais como entretenimento ou não? Começou a mostrar a cultura e a sua música? O que, que você acha que isso provocou?
Com toda certeza. É aquela história do... que a gente vê muito na indústria cinematográfica. Filme brasileiro, por exemplo, quando você se vê no cinema, quando o Central do Brasil a gente assiste o filme brasileiro, você tem uma visão diferente, é você se ver na tela. Mesma coisa com a indústria fonográfica, é claro. A gente diz que o grande marco da indústria negra americana foi Mahalia Jackson. Mais na frente um pouquinho, ela começa com gravações gospel, mas assim, o gospel dela é totalmente jazz, é uma coisa espetacular de improvisação, e que foi o que deu impulso ao movimento dos direitos civis, que é um eufemismo que se usa nos Estados Unidos para o movimento dos direitos civis dos negros, né? E foi através da indústria fonográfica com gravações de negros para negros que isso começou a acontecer, com toda certeza.
Vamos ouvir outra música?
Vamos lá.
Para introduzir o assunto do próximo bloco, eu gostaria que a gente ouvisse Billie Holiday. A gente vai ouvir Without Your Love.
Without your love, I'm like a song without words, just like a nest without love. The sun above will never shine at my door. My life holds nothing in store without your love. I rode the crest of a wave with you beside me. Now who's to guide me? Because I'm lost at sea without your love. I'm like a plane without wings, a violin with no strings without your love.
Nós ouvimos Without Your Love com Billie Holiday, e este é Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o maestro Alexandre Necco sobre as origens do jazz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Origens do Jazz.
Alexandre, a gente ouviu a Billie Holiday agora, né? Mas para introduzir um bloco que a gente vai falar do próximo programa. Você vai continuar com a gente, né? Tá falando com a gente hoje, eu vou continuar com a gente no próximo programa, porque jazz é um assunto maravilhoso, não cabe num programa só. Eu acho que não cabe nem em dois.
Maravilha.
Mas vamos lá. E essas grandes divas do jazz, um jazz que a gente ouviu muito aqui foi um jazz, tirando o Louis Armstrong, um jazz instrumental, né? Mas depois esse jazz vai ser falado, né? As vozes vão entrar e vão entrar com tudo, principalmente essas divas, assim, lógico, tem homens também, mas eu vou puxar a sardinha para as mulheres.
Claro.
Essas grandes divas do jazz. Então fala um pouquinho sobre o que a gente vai ouvir no próximo programa.
No próximo programa a gente vai ouvir especialmente as divas, né? Alguns divos também, mas especialmente as divas. E o que acontece é isso. É muito interessante essa questão. Se você pensar bem, as mulheres negras, elas têm um protagonismo imenso na história do jazz. E se você pensar bem, os homens brancos têm um protagonismo grande. Então você pensa em Billie Holiday, você pensa em Ella Fitzgerald, Dinah Washington, mas aí quando você pensa nos homens, você pensa em Frank Sinatra, você pensa em Bing Crosby, são homens brancos e mulheres negras. O que que acontece com isso? Isso é parte do que nós vamos ver no programa aqui.
Legal, então antes de terminar, fala um pouquinho mais sobre o curso. As pessoas podem se inscrever, as informações estão no site, elas vão na sede do ECAI, aqui na 116 Norte, onde a gente está gravando o programa.
O melhor é o site mesmo, www.ecai.com.br. Aí clica em programação e vai estar tudo lá direitinho.
O curso são 4 encontros a partir do dia 16 de setembro, segunda-feira, né?
Exato.
4 encontros. A aula dura mais ou menos quanto tempo?
60 minutos. São 4 aulas de 60 minutos, sempre às segundas-feiras.
Então vai ser uma aula, vai ouvir muito jazz também? Vai falar
com
e vai ouvir
certeza,
jazz?
Com certeza, com toda certeza.
Legal. E o Na Trilha da História sobre as Origens do Jazz chegou ao fim. Hoje eu conversei com o maestro Alexandre Necco, formado em música pela Indiana University, com mestrado em regência pela Missouri University, e idealizador do Espaço Cultural Alexandre Necco, ECAI, que promove diversos cursos, diversos eventos sobre arte e cultura. Alexandre, muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite para participar aqui do programa.
Prazer foi todo meu, Isabela. Muito obrigado.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. Eu queria aproveitar esse finzinho de programa para mandar um abraço para o nosso ouvinte Renato Bastos, que nos ouve do Rio de Janeiro, principalmente pela internet. Ele mandou a seguinte mensagem: por favor, continue esse lindo trabalho que você faz, seu programa é muito bom, vejo paixão e dedicação em tudo que faz. Puxa, muito obrigada, viu, Renato? Fico muito feliz de dividir essa paixão realmente que tenho, né, e sobre história e música com os ouvintes. Fico mais feliz ainda saber que o meu entusiasmo transparece realmente nas gravações do programa. Muito obrigada. E ele diz ainda que o Lucas, filho dele de 8 anos, também está super ligado no Na Trilha da História. Ouviu o programa sobre o Lampião, sobre a Maria Bonita, né, Lucas? Qual mais? Obrigada a você também por ouvir o programa aqui com a gente. Grande abraço aos dois. E você que está nos ouvindo agora, quer mandar uma mensagem pra gente? Nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir Sing, 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 que está tocando bem baixinho aí, o ouvinte já está percebendo. A composição é de Luiz Prima, de 1935, e a interpretação é do clarinetista de Chicago, Benny Goodman, e sua orquestra. Até semana que vem, pessoal, com mais História do Jazz com Alexandre Necco. Tchau, tchau.
Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Pedro Pontes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.